O deputado federal Ronaldo Santini anunciou ontem nas redes sociais que, na reunião do colegiado de líderes, houve um acordo por parte do governo para pautar a inclusão do PL 4.196 de 2020, que eleva o feminicídio ao tipo penal autônomo na pauta da votação dos próximos dias. Santini é coautor desse projeto de lei que visa, então, aperfeiçoar a legislação do combate ao feminicídio. Deputado Santini, os termos são complicados, mas é uma boa notícia que nós trazemos, então, aqui para a nossa população, não é isso? Bom dia.
Bom dia. De fato, é uma modernização legislativa que há muito vem sendo nos cobrado aqui, para que o crime de feminicídio pudesse trazer alterações no seu conceito, já que o nosso Código Penal trata o feminicídio como uma qualificadora do crime de homicídio e trata especificamente com a alteração da legislação do feminicídio caracterizando a vítima como biologicamente mulher. E hoje nós já temos diversos conceitos formados nesse sentido de que a questão biológica ela não é a questão fundamental no processo, ela é um acessório do processo. Nós temos a questão de gênero hoje muito presente aí nos crimes de feminicídio, nos crimes de violência contra a mulher e que estão, de certa forma, fora desse processo hoje dentro da legislação. E por isso a questão de tratar, então, como crime autônomo, modernizar a legislação, ampliar, inclusive, a pena, neste caso, do processo, porque trata-se de um crime que vem crescendo assustadoramente aí nos últimos meses, no último ano, e a gente precisa dar algum tipo de resposta para esse que é o crime mais horroroso que pode existir, que é tirar a vida de alguém. Né?
Certo. Deputado, o senhor falou que então vai ser aumentada a pena. Em quantos anos aumenta essa pena para quem comete esse tipo de crime?
A pena estabelecida nessa nova legislação aqui, ela prevê de 12 a 30 anos de reclusão no crime de feminicídio, especificamente. E ainda tem os agravantes aí, que vêm dentro do processo, como cometer o crime durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, contra menor de 14 anos, maior de 60 anos, em deficiência, portadora de doenças degenerativas. Tem uma série ainda de situações que podem ainda agravar essa situação dentro do processo, que tratam especificamente das condições aí voltadas à questão do gênero feminino, né? E que dentro do nosso ordenamento penal hoje, ele está apenas caracterizado como feminicídio, matar alguém de sexo feminino, né? Isso tem dado muita insegurança jurídica para quem aplica a pena, muita insegurança jurídica aí para a questão dos julgamentos, e essa modernização que foi proposta agora pelo Dr. Garcetti vai trazer um avanço significativo aí no combate à questão do feminicídio e violência contra a mulher.
Ok, deputado, para que a gente entenda também sobre o processo que esse projeto percorre até que ele se torne efetivamente lei. Ele está perto do final desse trâmite? Qual é o momento, então, dessa caminhada que nós estamos agora?
O processo todo, ele vai se dar com a aprovação do requerimento de urgência da matéria, para que ele possa passar numa única sessão pela análise constitucional, pela análise de mérito do processo, que o trâmite normal demandaria que isso fosse feito nas comissões de mérito do processo. Então isso tudo é feito em plenário, aprova o requerimento de urgência, aprova a inclusão dele na pauta de votação. Isso tudo pode acontecer dentro da mesma sessão legislativa. Aprovado isso dentro da mesma sessão, ele vai para o Senado, e o Senado faz o mesmo processo e vai para a sanção presidencial. Passa pelas duas casas legislativas.
Certo. Deputado, a gente sabe que é um projeto que vem num momento bastante importante, porque inclusive há relatos e dados que mostram que aumentou, né, os crimes de violência doméstica, feminicídios agora durante a pandemia. Mas falando sobre a pandemia, nós também gostaríamos de abordar um outro assunto com o senhor, que virou notícia aqui no Rio Grande do Sul, que é a sua possível reinfecção pelo novo coronavírus. Deputado, o senhor, inclusive nesse momento, parece que está em isolamento.
Sim, eu estou cumprindo isolamento, eu disse isso já em outras oportunidades, que eu sinceramente não acredito na possibilidade da reinfecção. Eu acho a reinfecção muito, muito remota para esse caso, Né? Acredito muito mais na falha do primeiro exame, que foi um exame que não foi realizado nos padrões PCR, que hoje é o padrão utilizado, porque ali em agosto eu havia testado no teste de sangue, e esse teste de exame de sangue ele já se mostrou falho em diversas ocasiões. O que nos levou a passar pelo segundo isolamento, então, né, e muito provavelmente pela primeira infecção de fato, em que pese os sintomas de estarem sendo praticamente os mesmos, associados nesse apenas a questão da perda do paladar e do olfato, que veio associado com os outros que eu havia sentido na outra vez, que eram a perda de capacidade de respiratória, da questão de dores em garganta, coriza. As duas vezes, felizmente, eu não senti febre e nem falta de ar excessiva, apenas uma pequena falta de ar. É, e muitas pessoas reagem de forma mais drástica e mais difícil para a questão respiratória, para a questão da febre. Cada organismo se comporta de uma maneira com esse vírus, né? O que tem de diferente nesse são as duas coisas que eu falei: a perda do paladar e olfato, e o teste que foi realizado no modelo PCR, esse, que é o teste, em tese, 100% seguro aí de atestagem da presença do vírus.
É o padrão ouro que eles chamam, não é, deputado?
É.
Em que ponto do seu tratamento, senhor, está, deputado? Já há previsão de alta também, para que o senhor possa deixar o isolamento?
Conversei com a infectologista ontem, que está cuidando do caso aqui. Ela, pelos diagnósticos aí, pela forma de comportamento que tem se apresentado, domingo possivelmente eu já esteja liberado aí do isolamento, que hoje prevê 10 dias de isolamento, né? Diminuiu a quantidade de isolamento, e se não houver falta de ar, se não houver febre nesse período, dificuldade respiratória, já estou liberado no domingo para seguir o trabalho externo. O interno permanece, continua, mas o externo aí já com contato aí com as pessoas.
Que bom que o senhor teve condições de trabalhar mesmo no isolamento. Ficou em Brasília mesmo durante esse tempo, deputado?
Não, eu fiquei em Porto Alegre porque eu acabei me pegando no meio do caminho, né? Eu testei, eu já tinha chegado ao Rio Grande do Sul e fiz a testagem do vírus aqui, então acabei ficando entre as duas casas, entre Brasília e Lagoa Vermelha. Optei por não voltar a Brasília para não expor as pessoas dentro do avião, né, dentro da viagem, e também não ir até Lagoa Vermelha para não expor aí pai, mãe e a família que estão aí, né, a essa condição. Então, eu fiquei em Porto Alegre.
Claro. Deputado, obrigado pela sua entrevista. Nesse momento que é bastante complicado, a gente sabe o tratamento do novo coronavírus, mas que bom que o senhor ainda tem condições de seguir trabalhando e também de nos passar essas informações que são importantes a respeito dos projetos que tramitam em Brasília, aí na Câmara dos Deputados. A Rádio Cacique fica à disposição.
Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, fico muito feliz de poder conversar com todos e me coloco à disposição para seguir aí tirando dúvidas e trabalhando em prol da nossa cidade, da nossa região. Um grande abraço a todos, uma ótima semana, que Deus abençoe vocês.
Um abraço, senhor, também. Conversamos aqui por telefone com o deputado lagoense Ronaldo Santini, que representa a região lá em Brasília, e que hoje falou sobre esse teste positivo para o novo coronavírus e também sobre o projeto de lei que aumenta a pena para o crime de feminicídio. Aqui, Ricardo Silva, para a tua rádio.